Eu pedi ao favor de verificarem os telemóveis, todos, e também por parte da bancada dos seus jornalistas, para que não haja perturbação dos nossos trabalhos, mesmo no sinal de mensagem. E vamos então dar início à nossa reunião. Passava pelo ponto 1 da ordem do dia, a designação de relator, nos termos da norma do artigo 10, número 1, do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. Dava a palavra aos senhores deputados para ver se há alguma apresentação de alguma proposta, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do Partido Socialista propõe o abrigo do artigo 10º do regime jurídico dos inquéritos parlamentares, que seja o Sr. Deputado Luís Testa, o deputado relator dos trabalhos desta comissão de inquérito. No nosso entender, reúne todas as condições para elaborar o relatório dentro daquilo que são os critérios e as condições definidas no regime jurídico dos inquéritos parlamentares, como também reúne todas as condições políticas para corresponder a essa exigência que é sempre um relatório de uma comissão de inquérito.
Muito obrigado. Eu voltava a lembrar os telemóveis e se as chamadas e os telefonemas pudessem ser feitos fora da sala, agradecia. Não sei se algum outro senhor deputado quer usar a palavra ou apresentar alguma proposta de relator alternativo.
Não, Sr. Presidente, não é para apresentar. Obrigado. Não é para apresentar nenhuma proposta alternativa, porque é evidente que há uma concertação da maioria relativamente a esta matéria. Eu só faço votos é que o Sr. Deputado Luís Testa consiga estar acima daquilo que é a imagem que o Partido Socialista tem até o momento, pelo menos, projetado para esta comissão de inquérito, ao não pedir documentação, ao não pedir nenhumas audiências, portanto, sem manifestar qualquer tipo de interesse na prosecução do inquérito. Espero que o único interesse não seja controlar o relatório. E para isso a função do Sr. Deputado Luís Testa e a sua independência é fundamental. E, portanto, eu só quero é fazer votos que o Sr. Deputado Luís Testa fique acima desta imagem projetada até ao momento pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista nos trabalhos desta Comissão e que seja um relator isento e independente.
Alguns senhores deputados desejam usar da palavra neste ponto da ordem de trabalhos? Sr. Deputado António Filipe?
Sr. Presidente, só para dizer que não temos nada a opor à proposta que é feita.
Então, se não há mais ninguém a querer usar a palavra, eu sujeitava a deliberação e a respectiva votação. Alguém vota contra? Alguém se abstém? A proposta é aprovada por maioria com duas abstenções.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, agradecer no fundo a confiança que o plenário da Comissão me manifesta e dizer que tudo farei para corresponder aos anseios quer dos grupos parlamentares, quer dos senhores deputados presentes nesta Comissão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passaremos então ao ponto 2, a apreciação da documentação requerida. Como é sabido, e foi distribuído a todos os senhores deputados, por parte das entidades requeridas, o não envio de alguma da documentação solicitada e eu gostaria que a Comissão, nesta matéria, também pudesse dar a sua opinião sobre o procedimento a ser seguido, nomeadamente os próprios requerentes da matéria em causa. E, portanto, neste ponto eu gostaria de ouvir os seus deputados e estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Marcos Guedes.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, já tínhamos falado sobre este assunto na reunião da mesa. Reiterava aqui no plenário da Comissão a posição dos deputados desta bancada. Ou seja, é para nós completamente inaceitável a posição assumida, nomeadamente por parte da Caixa Geral de Aposentações. Peço desculpa, Caixa Geral de Depósitos. Da Caixa Geral de Depósitos. Ao permitir-se, inclusive, às tantas na comunicação, na resposta que dá às solicitações, aos requerimentos que o Sr. Presidente lhes endereçou, que a Comissão de Inquérito nem sequer tinha poderes de investigação equiparáveis à da Autoridade Judiciária, quando aquilo que está plasmado na Constituição da República é que as competências de investigação das Comissões Parlamentares de Inquérito são em tudo equiparáveis, são idênticas à das autoridades judiciais. E, portanto, há um reiterado do nosso ponto de vista, porque não é a primeira vez que isto acontece, já aconteceu relativamente a outra comissão de inquérito por parte desta mesma entidade também, há recusas de fornecimento de a documentação necessária para que as comissões parlamentares de inquérito possam cumprir as suas competências que estão constitucionalmente previstas. Isso para nós é completamente inaceitável e deve a Assembleia, do nosso ponto de vista, desencadear todos os mecanismos ao seu alcance, nomeadamente participação criminal, sob pena de a Assembleia se demitir das suas próprias competências. Para além da vergonha institucional que era um órgão de soberania, pura e simplesmente rebaixar-se ao ponto de ver as suas competências diminuídas por uma interpretação de uma entidade terceira, há também o inadmissível de uma competência constitucional que nos está cometida não ser respeitada. No que diz respeito ao não envio de documentação por parte do Ministério das Finanças, repudiamos também essa atitude, embora o Ministério das Finanças vá dizendo na sua resposta que reserva a transmissão dos esclarecimentos que estão íncitos nesses requerimentos para as audições que vierem a ser aqui colocadas. Em qualquer circunstância, quero desde já deixar aqui o nosso protesto, porque não é a mesma coisa, Sr. Presidente, numa audição em que vamos ter 8 minutos, mais 5 minutos para interpelar os membros do Governo, não é a mesma coisa de que fornecer toda a documentação que foi solicitada e que, do nosso ponto de vista, era obrigação, não tivesse o Ministério das Finanças nada a esconder, era obrigação óbvia, de obrigação quer legal e constitucional, quer de cooperação institucional com a Assembleia da República, ter fornecido a esta Comissão tudo aquilo que, em termos de documentação, e que inequivocamente tem que ver com o objeto expresso desta Comissão de Inquérito, fornecer aos deputados desta Comissão. Lamentamos que assim não tenha sido, em grande parte, em grande medida, e nesse sentido deixava aqui também o meu protesto. Portanto, relativamente à Caixa, acho inadmissível, relativamente ao Governo, leia-se Ministério das Finanças, Administração e também Gabinetes Ministeriais, deixo aqui o meu protesto, não é a mesma coisa, repito, ouvir aquilo que os senhores membros do Governo terão a dizer nas audições que aqui tiverem, uma vez que o tempo em que essas interpelações vão poder ser feitas é um tempo reconhecidamente escasso e diminuído, nomeadamente na sua substância, por desconhecimento apriorístico da parte dos deputados da documentação que pode instruir todas as matérias sobre as quais vamos precisar de fazer essas inquirições. E, portanto, fica também aqui o meu protesto relativamente a essa matéria. No que diz respeito à terceira entidade a quem os deputados do PSD, em conjunto com os deputados do CDS-PP, solicitaram, requereram documentação, que foi ao ex-presidente da Caixa Geral de Depósitos, do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, o Dr. António Domingos, houve um número significativo de documentação que nos foi enviada e, relativamente às outras partes que não foi enviada, foi sempre com uma explicação que nos parece aceitável, de que não estando já ele no exercício de funções institucionais à frente da administração da Caixa, entende que algum dos documentos que foram solicitados por nós devem ser fornecidos pela Caixa e não por ele, uma vez que ele já não está no exercício dessas funções. Parece-nos que essa explicação é aceitável, embora a última palavra que aqui deixo, Sr. Presidente, é que se nota também da resposta, nomeadamente quando olhamos sucessivamente para a resposta dos gabinetes ministeriais, do Ministério das Finanças e da Caixa Geral de Depósitos, há uma espécie de pescadinha de rabo na boca, há um jogo do empurra. O Ministério das Finanças diz que essa matéria é com a Caixa diz que essa matéria não é que não pode fornecer por causa do artigo 78 do regime jurídico das instituições financeiras, o que é completamente inaceitável, como acabei de dizer, mas a verdade é que o Ministério das Finanças, que não está obrigado a nenhuma restrição legal, nem sequer putativa, porque, como eu referi, a restrição legal perante as comissões de inquérito não procede, do nosso ponto de vista, manifestamente, por razões constitucionais, desde logo, mas o Ministério das Finanças escuda-se um bocadinho neste ciclo vicioso, num jogo do empurra, não é connosco que peçam à Caixa diz que não pode porque tem um impedimento legal, e ficamos aqui. E, portanto, era a última nota que eu deixava, e acho que, de facto, que se continuarmos assim, há um boicote ativo àquilo que é a função nobre desta Comissão, que é verdadeiramente inquirir e buscar pela realidade, pelo apuramento dos factos relativamente ao seu objeto.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se mais algum dos senhores deputados deseja inscrever-se neste ponto de ordem de trabalhos. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Embora esta comissão de inquérito tenha tido até à data poucas reuniões plenárias, já teve algumas reuniões de mesa e coordenadores, e começamos a ver que, e a notar, e gostaria de deixar esse registro, que da parte da bancada do PSD há uma postura que passa por aproveitar todos os pontos para um desentendimento, uma briga, denuncia que a estratégia do PSD para esta comissão de inquérito é trazer a vida da Caixa para várias sessões de porradismo político nesta comissão de inquérito. E isto tem sido manifestamente evidente não só nas reuniões de mesa e coordenadores, como disse há pouco, mas também nas poucas reuniões plenárias que temos tido esta comissão de inquérito. Não há assunto, não há ponto que não leve a uma reação desproporcionada e muitas vezes desnecessária, como acabou por acontecer até no ponto anterior, por parte da bancada do PST e por parte do seu deputado Marcos Guedes. Convém colocar aqui alguns pontos no sítio certo. Em primeiro lugar, o PSD não pode permanentemente produzir um discurso que se manifeste completamente indiferente à situação em que caracteriza o funcionamento desta comissão de inquérito. Esta comissão de inquérito tem um objeto, esse objeto interfere diretamente com a Caixa Geral de Depósitos. Esta comissão de inquérito é a segunda comissão de inquérito e funciona em simultâneo com uma outra, sendo que as duas debruçam-se sobre um banco em atividade, que é a Caixa Geral de Depósitos, o maior banco do nosso sistema financeiro. E, portanto, da mesma forma que na comissão de inquérito que decorre há mais tempo, o PS não apoiou com a sua abstenção o recurso aos tribunais para que as entidades, que Banco de Portugal, Caixa Geral de Depósitos, Ministério das Finanças, Banco Central Europeu, que foram alvo de diligências por parte da Comissão de Inquérito para facultarem um vasto conjunto de informação que, no entender deles, ao abrigo do segredo profissional, do segredo bancário, não foi disponibilizado, da mesma forma que aqui, porque achamos e entendemos que a exposição completa da vida comercial da Caixa Geral de Depósitos na praça pública destrói o valor comercial da Caixa Geral de Depósitos, degrada o valor económico da Caixa Geral de Depósitos e tem um impacto negativo, incontrolável e imperceptível naquilo que é o sistema financeiro português. É certo que isto conta pouco ou até é indiferente, diria, para quem não está interessado em ver a consolidação do sistema financeiro português, como é o caso do PSD. Nesta comissão de inquérito, reafirmo aquilo que foi a nossa posição na última reunião de mesa e coordenadores. Primeiro, a Comissão de Inquérito, através do seu Presidente, diligenciar, oficiar novamente as entidades, sublinhando a necessidade de disponibilizarem a informação, alertando, chamando a atenção novamente para as consequências da não disponibilização da informação, sendo que também estamos certos que essas mesmas entidades, se acharem que aquela informação que ainda não disponibilizaram ou aquela que não vierem a disponibilizar será sempre com o intuito de proteger comercialmente a Caixa Geral de Depósitos. E, portanto, sem perder estes vetores de vista, que no nosso entender são absolutamente essenciais para o nosso trabalho, o nosso desempenho nesta Comissão de Inquérito. Reafirmamos aquilo que, como julgo que até posso dizer consensualmente na última reunião de mesa e coordenadores, que é de uma nova vaga de contactos oficiais por parte da Comissão de Inquérito junto dessas entidades, com essa chamada de atenção, sendo que se as mesmas entidades permanecerem no mesmo grau de não disponibilização de informação, não estamos de acordo com a participação dessa situação ao Ministério Público, conforme foi ventilado também na última reunião de mesa e coordenadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Mazeste Ferreira.
Obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Uma intervenção rápida, até porque já ontem, em reunião de mesa e coordenadores, tivemos esta discussão. O Bloco de Esquerda requereu como documentação as atas das reuniões do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos, e a Caixa Geral de Depósitos respondeu dizendo que não poderia disponibilizar essa informação. Da parte do Bloco de Esquerda, acreditamos, tendo, enfim, lido a argumentação que a Caixa Geral de Depósitos enviou para a Comissão de Inquérito, acreditamos que essa argumentação não deve ser atendível por parte da Comissão de Inquérito. E, portanto, deve-se insistir que a Caixa Geral de Depósitos deve enviar as atas das reuniões conforme foi solicitado. Porque a Caixa Geral de Depósitos diz que não pode enviar porque tem limitações legais e, cito, no que concerne à revelação de informação sobre factos ou elementos respeitantes à sua vida interna. Ora, este argumento é lato, muito lato, demasiado lato. Na verdade, se fosse aplicado estritamente, até poderia ter a ver, que poderia se estender ao próprio relatório de atividades da Caixa Geral de Depósitos, que está disponibilizado publicamente. E, portanto, aquilo que deve ser feito é tudo o que é informação especialmente sensível e que não pode ser divulgada porque prejudica a operação e a atuação da Caixa Geral de Depósitos no dia-a-dia, e o Bloco de Esquerda compreende que muita dessa informação possa não ser divulgada, tudo que seja essa informação sensível e que não tenha a ver com o objeto da Comissão de Inquérito, a Caixa Geral de Depósitos será livre, certamente, de poder resguardar essa informação. Agora, não pode negar a entrega de todas as atas, do conteúdo, de todo o conteúdo das atas das reuniões, conforme foi pedido. Porque aí existe informação que nós acreditamos que é importante para os trabalhos desta Comissão de Inquérito, caso contrário, não teríamos pedido essa documentação. E por isso, a Comissão de Inquérito deve, na opinião do Bloco de Esquerda, voltar a diligenciar, a insistir junto da Caixa Geral de Depósitos, que ela tem que entregar esta documentação e que os argumentos que foram aduzidos não foram atendidos pela Comissão de Inquérito. E, enfim, fazendo esta referência, como o Sr. Deputado João Paulo Correia disse anteriormente, no prazo de 10 dias, se não entregar essa documentação, que até pode ser expurgada da informação que seja considerada de especial sensibilidade. Não colocamos isso de parte, mas se não for entregue, então pode haver ativação de algum procedimento criminal como decorre da lei.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Miguel Tiago.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhores Deputados, é verdade que o PSD tem vindo a ter a tentar criar em todas as situações, a tentar ampliar problemas, tentar encontrar problemas, muitas vezes onde não existem. Foi uma prática que iniciou na primeira comissão, digamos assim, de inquérito à Caixa Geral de Depósitos. É o seu, neste momento, o número político em que está apostado, portanto, criar uma constante perturbação nos trabalhos que tem origem na sua própria ação, mas que pretende transpor-se para o conjunto dos trabalhos, acusando nomeadamente os restantes partidos. E isso não diminui, apesar de ser verdade essa e de ser real esse comportamento do PSD, não diminui em nada a capacidade das comissões de inquérito, não diminui em nada a legislação em vigor e, portanto, independentemente do PCP concordar ou não com a forma como o PSD tem vindo a lidar com estes aspectos, havendo uma falha por parte de alguma entidade que é interpelada por esta comissão e não envia os documentos, da parte do PCP, evidentemente que o cumprimento da lei neste caso e o respeito pelo regime jurídico do inquérito parlamentar deve ser integralmente respeitado e cumprido. E, portanto, as questões que são aqui levantadas, independentemente da forma, têm relevância e da parte do PCP entendemos que devem ser realizadas as diligências junto, principalmente da Caixa Geral de Depósitos, presumindo que o grupo parlamentar do PSD esta sugestão de redirigir os requerimentos que terão sido por parte de António Domingues defletidos para outras entidades. Então, os da Caixa Geral de Depósitos, os documentos que não foram feitos chegar a esta comissão, devem ser alvo da parte do Sr. Presidente. Os documentos não, a Caixa Geral de Depósitos, a administração da Caixa Geral de Depósitos, deve ser alvo de uma nova interpelação por parte do Sr. Presidente da comissão. Eu também gostava de dizer que o PCP não concorda com a necessidade de aceder às atas da administração da Caixa Geral de Depósitos. Não concorda nem, e por isso mesmo não apresentou o requerimento para obter essas atas, tal como não concorda com o âmbito e com a constituição desta comissão de inquérito. Todavia, não concorda e não entende a posição do BE ao solicitar estas atas. Contudo, estão dentro do âmbito da comissão e, portanto, a Caixa Geral de Depósitos está obrigada, no âmbito do cumprimento do regime jurídico do inquérito parlamentar, a apresentar estes documentos. O Sr. Deputado Moisés Ferreira acaba, inclusivamente, sendo o representante do partido que apresenta o requerimento, acaba de dizer que está, inclusivamente, ele próprio disponível para que os documentos venham truncados nas questões que possam ser sensíveis ou que possam conter informação sensível para o mercado. Da parte do PCP, essa poderia ser também uma solução a ser até sugerida à administração da Caixa, no sentido de apresentar, não deixarem de responder ao requerimento apresentado pela Comissão de Inquérito, ainda que possam, de alguma forma, fazer uma triagem de qual é a informação que pretendem não divulgar ou que pretendem ser tratada de forma diferenciada. Quanto à questão do pedido ao Sr. Presidente da Assembleia da República para que possa ser apresentada uma queixa junto do Ministério Público, nós julgamos que deve ser ponderada depois de um segundo contacto entre o Sr. Presidente da Comissão e as entidades que neste momento invocaram alguma espécie de argumento para não entregar os documentos, também mostrando da parte da Comissão disponibilidade para os consultar no conteúdo que entendam que possa ser libertado e que a Comissão pode se indicar a qualquer momento e pode questionar a qualquer momento. Se nos mandarem os documentos todos em branco, podemos, evidentemente, protestar, não é? É curioso que, lembro muito bem, outras comissões de inquérito em que os documentos chegavam integralmente truncados nas partes relevantes e o PSD nunca quis saber, por exemplo, quem é que devia dinheiro ao BES, o PSD nunca quis saber. A comissão de inquérito do BES não teve acesso a esse documento e não me lembro sequer do PSD levantar essa questão. Mas, enfim, são comportamentos que apenas merecem registro. No essencial, o PCP não manifesta nenhuma oposição com as sugestões que estão levantadas pelos outros grupos parlamentares.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O grupo parlamentar do CDS-PP considera que transformar ou importar uma guerra político-partidária para esta comissão de inquérito interessa essencialmente aos partidos da maioria e já contaminou uma comissão de inquérito e é totalmente indesejável que contamine outra e, portanto, nós não participaremos nessa suposta guerra político-partidária por entendermos claramente que ela beneficia em muito os partidos da maioria, principalmente o Partido Socialista, como se vai percebendo. O que está aqui em causa não tem a ver com o que um partido quer ou que o outro partido quer. O que está aqui em causa é a concretização do regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E esse não é de partido nenhum, é da Assembleia da República. O regime jurídico dos inquéritos parlamentares dá a este Parlamento, a qualquer deputado de qualquer partido, direitos. E esses direitos não estão a ser respeitados. a forma como a Caixa Geral de Depósitos invoca o artigo 78 do regime jurídico das instituições de crédito e das sociedades financeiras é totalmente inaceitável, porque não é concretizado nem em relação ao objeto desse artigo, nem em relação aos pedidos que são feitos pelos deputados. Portanto, não é estabelecida qualquer relação entre o artigo e os pedidos. Porque é que aquele artigo, em cada um dos casos, é ou não é aplicável? A Caixa Geral de Depósitos dispensa-se de o fazer e invoca genericamente o artigo. Isso não é aceitável. Não é aceitável, desde logo, para as atas que nós consideramos que são importantes. Nós estamos nesta comissão de inquérito, o objeto é claro. Entre as matérias que são objeto desta comissão de inquérito, há decisões do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos. As decisões do Conselho de Administração da Caixa Geral de Depósitos são tomadas em reuniões das quais existem atas. E, portanto, esse foi, desde logo, o primeiro pedido que o PSD e o CDS apresentaram por essa razão, que é uma razão sistemática. Se estamos a questionar decisões, obviamente que temos que ir à fonte das mesmas, que é a reunião em que as mesmas foram tomadas. A aferição daquilo que é o limite da informação que pode ser prestada nos termos da lei dos inquéritos parlamentares, sem pôr em crise o regime jurídico das instituições de crédito e das sociedades financeiras, obviamente que em primeira instância tem que ser feito pela Caixa Geral de Depósitos, mas tem que ser feito pela interseção dos dois regimes jurídicos e não pela prevalência de um deles sobre o outro, que é o que a Caixa Geral de Depósitos faz. Basicamente, a Caixa Geral de Depósitos invoca o regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras de forma genérica e ignora, também de forma genérica, mas absoluta, o regime jurídico dos inquéritos parlamentares. E isso é que não pode acontecer. Tem que ser feita essa interseção e dessa interseção depois, quando recebermos a resposta da Caixa Geral de Depósitos com esta substância, nós poderemos entender ou não que a análise que foi feita pela Caixa Geral de Depósitos é legítima, ou entendemos que a Caixa Geral de Depósitos está a omitir informação que ainda assim teria que prestar a este Parlamento. Neste sentido, nós concordamos com a diligência a realizar pela Comissão que explique exatamente isto à Caixa Geral de Depósitos. E, sequencialmente, aguardar pela resposta da Caixa Geral de Depósitos e depois decidir que diligência fazer. Agora, desde já, assumir claramente. A Assembleia da República não pode fazer uma diligência destas, junto de uma entidade, e depois, se a entidade não cumprir aquilo que a Assembleia da República entende que é exigível do ponto de vista da aplicação da lei, dizer, ah, pronto, mas então não fazemos mais nada. Isso para nós não está na disponibilidade posterior. O que pode acontecer depois deste novo pedido à Caixa Geral de Depósitos é a Caixa Geral de Depósitos dar a informação satisfatória ou a Caixa Geral de Depósitos não dar a informação satisfatória e aí o Parlamento ser consequente e apresentar a correspondente queixa junto da Procuradoria-Geral, junto do Ministério Público, no sentido de que seja levantado o processo que a lei prevê que possa ser levantado nesta altura, no caso por desobediência qualificada. Ainda sobre esta matéria, uma ressalva também sobre o Ministério das Finanças. Não nos parece uma boa prática, a generalidade, pelo menos dos pedidos que foram feitos pelo PSD e o CDS, dos pedidos que não foram atendidos por parte da Caixa Geral de Depósitos, como já disse o Sr. Deputado Marques Guedes, não nos parece legítimo que haja aqui um jogo de espelhos entre entidades. Não é tão claro ainda nesta comissão de inquérito, mas infelizmente na anterior aconteceu bastante, que é o Governo dizer que determinada informação que o Governo pode prestar deve ser prestada pela Caixa Geral de Depósitos. Porquê? Porque o Governo não pode invocar o regime jurídico das instituições de crédito e sociedades financeiras para não dar essa informação, mas a Caixa Geral de Depósitos pode. E, portanto, a consequência da remissão do Governo para a Caixa Geral... pode, eventualmente pode. A consequência da remissão da responsabilidade de prestar informação ao Parlamento do Governo para a Caixa Geral de Depósitos é uma maneira de poder ser invocada uma restrição que de outra maneira não poderia ser invocada. Não é o caso, mas isso já aconteceu também com o Banco de Portugal e com a sujeição do Banco de Portugal a restrições no âmbito daquilo que é o sistema europeu de bancos centrais e as restrições que lhe estão inerentes. Não é aceitável que um governo que constitucionalmente responde perante a Assembleia da República não preste informação que tem escondendo-se atrás de regimes jurídicos, que obviamente são regimes jurídicos que têm um valor inferior àquele que é o valor da responsabilidade do Parlamento, do Governo responder perante o Parlamento, que é um valor constitucional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não sei se há mais alguém não havendo. Iremos então proceder de conformidade com aquilo que foi e sinto que é consensualizado. Uma única observação, não houve até agora mais reuniões plenárias pela simples razão de que estávamos em fase de instrução e, portanto, não havia dado de ocupar os seus deputados, não é? Só para dar esta nota pública de que não era porque era necessário haver e não houve, não. Não houve necessidade de ter. E o trabalho da mesa e dos coordenadores era no sentido precisamente de fazer uma linha de orientação mais fácil, pois, para o bom desenrolar dos trabalhos. Nesse sentido, e porque julgo que isto se resume ao apuramento de se é legítima a recusa da apresentação de alguns documentos, no âmbito daquilo que esta Comissão pode fazer, que é fazer averiguações no sentido de apurar dessa legitimidade que neste momento parece não estar verificada, da recusa da apresentação de alguns documentos, irei então, em nome da Comissão, fazer uma insistência junto das entidades requeridas, fazendo um enquadramento mais perfeito ainda daquilo que é o quadro legal que rege esta situação, de modo a que, com isso, se tente sensibilizar as entidades requeridas para uma boa cooperação, que todos temos interesse que assim aconteça, no apuramento dos factos em causa. Portanto, necessariamente haverá agora aqui um período, também de 10 dias, para que essa situação ocorra. Findo os quais, e face àquilo que vier a ser a atitude por parte das entidades requeridas, reservaria para uma outra comissão depois as consequências dessa situação, sendo que o regime jurídico das comissões de inquérito me parece claro no que diz respeito àquilo que há a fazer ou não depois disso, conforme aquilo que vier a ser a legitimidade ou a ilegitimidade da recusa por parte da apresentação dos documentos por parte das entidades requeridas. Por isso, eu, digamos de uma forma genérica e pedindo a confiança dos senhores deputados para depois redigir nos termos que são adequados a tradução desta vontade da Comissão, faria então uma insistência neste quadro de referências junto às entidades requeridas para o fornecimento da documentação que não foi apresentada. E, portanto, se estiverem de acordo, se ninguém votar contra, consideraria esta a posição da Comissão nesta fase. Calendarização das audições, ponto 3. Eu já, no seguimento daquilo que tinha sido iniciado também na reunião de mesa e coordenadores e daquilo que tinha sido a indicação por parte do Sr. Deputado, do Sr. Dr. António Domingues, a audição seria para o dia 28 às 10 horas deste mês e a única coisa que eu queria aqui em termos de confirmação por parte dos senhores deputados é de que a calendarização das restantes audições fica neste momento a aguardar o envio ou não da documentação que eu vou insistir. É assim. Nós tínhamos falado nisto na mesa, mas convinha que aqui fosse também referido. Mas porque para dar conhecimento público de razão pela qual não se calendariza já as restantes. Portanto, se estiverem de acordo, será este o procedimento. Ponto 4. Outros assuntos. Não sei se algum dos senhores deputados deseja colocar aqui algum aspecto em causa. Não havendo, esta comissão reúne pouco plenário, mas é eficaz e, portanto, nós com o tempo adequado resolvemos todos os pontos da nossa ordem de trabalho. Muito obrigado. Podem ligar os telemóveis. Eu julgo que os telemóveis têm influência na eficácia do trabalho da Comissão.